Audiobook grátis apresenta. 3. Ao romper da manhã, quando a consciência principia, pouco a pouco, a acudir aos sentidos, até então tomados pelo torpor de um sono profundo, Henrique de Souzela sonhava-se comodamente sentado em uma cadeira de S. Carlos, disposto a assistir ao desempenho de uma ópera favorita. Moviam-se os arcos nas cordas dos violinos, violoncelos e contrabaços se sopravam, a plena boca, os tocadores dos instrumentos de vento agitavam descompostamente os braços, os ruidosos timbaleiros e dedos amestrados faziam vibrar as cordas da harpa, a batuta do mestre fendia airosamente os ares, e contudo não chegava aos ouvidos de Henrique, de toda esta riqueza de instrumentação, mais do que uma nota única, arrastada, continua, plangente, baixando e subindo na escala dos tons, e sem formar uma só frase musical. Era de desesperar um diletante como ele torcia-se na cadeira, inclinava convenientemente a cabeça, fazia das mãos cornetas acústicas, e sempre o mesmo resultado. Este violento estado de atenção, este esforço do sensório, principiou nele a obra de despertar, principiou pois pelos ouvidos, mais cedo se transmitiu a todos os outros órgãos. Antes de dar a si próprio conta do que era aquele som, e quase esquecido ainda do lugar em que estava, Henrique abriu os olhos. A luz do dia penetrava já pelas frestas mal vedadas das janelas e espalhava no aposento uma tênue claridade. Veio então a Henrique a consciência do lugar em que estava, e uma alegria profunda lhe dilatou o coração. O leitor, se ainda não padeceu de insônias, de pesadelos, ou de sonos febris, não avalia por certo o contentamento íntimo, que se apossa das desgraçadas vítimas desses demônios nocturnos, quando por excepção eles as deixam em paz, e lhes respeitam o sono de uma noite completa. Acordar só aos raios da aurora é um dos mais inefáveis prazeres, a que eles aspiram na vida. Penetra-lhes então nos membros um insólito vigor, a arca do peito expande-se-lhes mais livre e as sombras do espírito dissipam-se-lhes com aquele clarão matinal. Foi o que sucedeu a Henrique. Pela primeira vez depois de muitos meses, dormira de um sono a noite inteira. Sentia-se com isto tão bom, tão vigoroso, tão contente que teve vontade de cantar. Mas o som, que o acordara, aquela nota única, em que se confundiam todas as notas da sonhada orquestra, ainda lhe soava aos ouvidos. Prestando-lhe a atenção de acordado, conheceu que era o chiar dos carros, o mesmo som, que na véspera o irritara, agora sim à distância, estava-lhe agradando, como nota extraída por mão hábil das cordas de um violino. Não resistiu mais tempo ao impulso que naquela manhã o incitava ao exercício, rara disposição no indolente filho da capital, que tinha por hábito ouvir o meio-dia na cama. Ergueu-se e abriu as janelas. Não é lícita a comparação entre a mais surpreendente transmutação de uma dessas aparatosas mágicas, que tanto extasiam as multidões embasbacadas nas plateias e camarotes de um teatro, e as que de instante para instante, realiza a natureza. Descerrando o véu de nuvens que encobre o fulgor do sol, elevando, acima do horizonte, esse majestoso lampadário do mundo, ou brilhante refletidor que ilumina as noites desanuviadas, a natureza opera, a cada momento, as mais admiráveis e completas metamorfoses. Durante o sono de Henrique realizara-se um desses efeitos mágicos. Abrandara gradualmente a violência do sul o vento, mudando, voltou em sentido oposto à grimpa do campanário, dispersaram-se as nuvens, luziram trêmulas por momentos as estrelas, empalideceram perante o alvor do dia, e quando o sol assomou por sobre a crista das serras, estendia-se-lhe diante um vasto manto azul, tapetando a estrada, que tinha a percorrer. Só, muito para o ocidente, ainda algumas nuvens amontoadas formavam uma como franja, que o astro nascente em breve tingiu de carmim e de ouro. Foi pois a luz de um dia esplendido e a brisa, cheia de aromas, que vem dos campos nas alvoradas serenas que penetraram no quarto de Henrique, quando ele abriu as janelas. A inesperada surpresa quase lhe soltava do peito uma exclamação de prazer. A aldeia, aquela mesma aldeia, escura e triste que, com o coração apertado, atravessara na véspera, parecia outra. O sol da manhã baixara sobre ela, dissipara-lhe as sombras, colorira-lhe as verduras, refletira-se-lhe nas presas, dispersara-se em íris cambiantes na espuma das torrentes e cascatas naturais, perfumara de aromas, animara de cantos, transformara enfim na mais risonha paisagem, em que os olhos de Henrique, pouco habituados às esplendidas galas do Minho, tinham nunca repousado. O inverno despojara a parte quingentésimo apóstrofo essas galas embora. Até da propriano desde algumas árvores resultavam encantos. As folhas crestadas, os ramos despidos, as moitas sem flores infundem tristeza, mas não tem a tristeza poesia também? Pode haver completa paisagem onde não hajam os tons escuros de melancolia? Henrique de Souzelas, debruçado na varanda de pedra do quarto, não se cansava de admirar aquela cena. Parecia-lhe estar assistindo a um milagre de fadas, que, no momento, elevam, nos ermos, jardins e passos, como os de Armida e Alcina. Pois era esta a mesma aldeia, através da qual ele cavalgara de noite? Os acidentes do terreno, aqueles acidentes, que tão do fundo da alma amaldiçoara na véspera, produziam, vistos então dali, os mais pitorescos efeitos. Abatia-se-lhe aos pés um não muito profundo vale, opulento em vegetação, e que a certa distância se continuava insensível e gradualmente com uma ameníssima colina. Além, um belo bosque de carvalhos seculares, que o inverno, privando-os de folhas, tingira quase da cor da violeta, contrastava com a fronde sempre verde das laranjeiras nos pomares vizinhos, fronde por entre a qual se divisavam abundantes os dourados frutos, poupados pela mão do lavrador. As copas, como umbeladas dos pinheiros mansos, desenhavam nas encostas e eminências fronteiras as mais suaves ondulações. Dispersos aqui e ali, e entremeados com a verdura, grupos de casas campestres, alvejantes à luz do sol, moinhos e azenhas, noras toldadas de ramadas cônicas, eiras, pontes rusticas, as mesmas talvez que com mau humor trilhara na véspera, tão sinistras então, como graciosas agora extensas e virentes campinas e lameiros, onde pastavam numerosas manadas de gado. Mais longe a igreja com a sua alameda à entrada e o cemitério, onde um só mausoléu avultava ainda uma ou outra casa palaçada, enegrecida pelo tempo algumas ruínas, consolidadas pelas eras, revestidas de musgos, douradas de lixens finalmente, tudo o que tenta os paisagistas, tudo o que exalça os poetas, tudo quanto suspende os passos ao viajante e, encobrindo todo o quadro, um tenuíssimo cendal de vapores azulados, dando-lhe a aparência de uma das mimosas composições a pastel da mão de Pilemente. A mudança de aspecto da cena operou não menor mudança nos sentimentos e disposição do elevado espectador que das varandas de Alvapenha estava observando. É preciso sair. É preciso sair, disse Henrique consigo. Quero ver isto de perto, quero entranhar-me nestes bosques, quero trepar por aqueles montes, debruçar-me daquelas ribanceiras. E vestindo-se à pressa, e sem sentir a necessidade de uma escrupulosa toilette, saiu do quarto. Encontrou nos corredores a tia Doroteia, que o saudou amavelmente. Muito bons dias, menino, então como passaste tua noite? Deliciosamente, minha querida tia, respondeu ele, abraçando-a com maior afeto e bom humor do que na véspera. Oh, que é sentir-se a gente bem, então não estranhaste? Estranhei imenso, sim. Disse a tia, mortificada. Dormi a noite de um sono, e acordei bem disposto, o que para mim é a mais estranha das ocorrências. A tia sorriu satisfeita. Pois antes assim. E agora quero sair, quero ver esta terra, que me está parecendo um paraíso terreal. Espera, menino. Não vá sem almoçar. Almoçar. Pois que horas são? Não é cedo, são já 7 horas. Já 7 horas. E Henrique insensivelmente desviou os olhos para a janela, para ver como era a natureza, a uma hora que raras vezes a examinava. E então acha que se pode almoçar às 7 horas? Por que não? Se está já pronto. Bom, almocemos. O doutor disse-me que tomasse os hábitos da aldeia. Principiemos por este. Entrando para a sala do jantar, Henrique viu diante de si uma taça de leite espumante, tépido, odorífero, extraído de pouco tempo. Foi por ele que principiou o almoço. Pela primeira vez na sua vida disse ele ter bebido leite verdadeiro, o leite que não faz mentira à análise dos químicos, de que os fisiologistas exaltam as qualidades nutritivas, de que os poetas das geórgicas cantam as delícias e virtudes, se só agora os compreendeu ele, que bem diferente daquilo era o aguado e quantas vezes derrancado soro, a que estava habituado na cidade. Dona Doroteia, almoçando, e Maria de Jesus, servindo, falaram, segundo o costume, continuadamente. Henrique, desta vez, falou tanto como elas. Ouvia-as já com mais atenção e respondia-lhes com mais vontade e paciência. Falaram em muitas coisas. A tia deu parte ao sobrinho de que várias pessoas da vizinhança, sabendo o chegado, lhe tinham mandado presentes de galinhas, oferecendo-se, ao mesmo tempo, para lhe mostrarem as raridades da terra. Disse mais que as senhoras da Quinta do Mosteiro também tinham já mandado saber dele, Henrique, e lembrou que seria delicado ir visitá-las aquela manhã. Henrique concordou em tudo, quase sem reparar em que, e terminando o almoço apressou-se a sair para o campo. E se te perdes, menino? Lembrou a tia. Se me perder, farei por achar-me. Riram-se muito as boas mulheres e deixaram ir. Dentro em pouco, Henrique atravessava a quinta, que também então lhe parecia graciosa, de uma graça bucólica, a que não estava habituado. O aspecto melancólico da véspera desvanecera-se. Até para ser completa a mudança, estavam encadeados nas casotas o lobo e o tirano, cujas boas graças contudo procurou conquistar, atirando-lhes biscoitos. Foi um passeio delicioso o que ele deu. Tudo quanto via ali era novidade, tudo lhe captivava a atenção e o distraía dos seus lúgubres pensamentos. Depois de muito andar, de subir colinas, de descer vales e costear ribeiros, foi sair a um pequeno largo, ao fim do qual havia uma casa terreá, caiada de branco, com portas verdes e janelas envidraçadas, sendo os vidros em alguns dos caixilhos substituídos por papel. À porta desta casa estava muita gente parada, mulheres, velhos, moços, crianças, uns sentados, outros deitados, outros a pé e encostados à ombreira, e todos aparentemente aguardando alguma coisa ou alguém do lado de uma das ruas, que vinha terminar no largo, e para a qual se dirigiam todos os olhares. Henrique aproximou-se desta casa com alguma curiosidade, que cedo satisfez, vendo em uma tabuleta, suspensa no alto da janela, a seguinte pomposa inscrição: repartição do correio, e, como a confirmar o dístico, um corte feito na porta para a recepção das cartas. Lembrando-se da conveniência de avisar o empregado do correio para lhe serem remetidas a Alva Penha as cartas que lhe viessem de Lisboa, Henrique entrou na repartição. Consistia esta numa loja apenas, mobilada com um banco de pinho e dividida por um mostrador, para dentro do qual se alojava todo o pessoal do serviço, isto é, um homem por junto e era este o senhor Bento Pertunhas, personagem importante na terra, e a cuja inteligência e solicitude estavam confiadas mais do que uma função. Além de servir, em interinidade permanente, como muitas vezes são as interinidades do nosso país, este cargo, dito por ele, de diretor do correio, estava de posse S. de uma das cadeiras de latim e de latinidade, com que se procura em Portugal fomentar nos conselhos rurais o gosto pelas letras antigas, era ainda regente e diretor da Filarmônica da Terra, armador de igreja em dias festivos, ensaiador de altos e entremeses populares, e, quando Deus queria, auctor de alguns também. Vendo entrar Henrique nos seus domínios, o ilustre funcionário tirou cortesmente o seu bonete de pele de lontra e ergueu-se da banca para cumprimentar tão honrosa visita. Nos cumprimentos que formulou disse o nome de Henrique. Admirado por ser já conhecido, Henrique interrogou o latinista e, achando-o muito informado de tudo quanto lhe dizia a respeito, convenceu-se de que estava na presença de um esmerilhador de vidas alheias do mais fino quilate e de um falador de assustar. Com o fim de cortar a divagação, em que o homem entrara a respeito de certa viagem que fizera a Lisboa, perguntou-lhe Henrique se o correio não chegara ainda. Saiba ver. S. Que ainda não, respondeu o senhor Bento Pertunhas, mas não deve tardar o homem que daqui o ai buscar as malas à vila, se bem andasse, já cá podia estar. Esse formigueiro de gente, que vê? S. Aí vê a porta, está à espera dele. Hoje então, que chegam as cartas do Brasil, ninguém para com este povo. Dão-me cabo da paciência. Isto é um inferno. Eu sirvo este lugar interinamente, enquanto o empregado está paralítico porque eu tenho outro cargo público, sou professor de latinidade. Ah, é verdade, mas a minha vocação era para as artesanato, meu pai queria que eu fosse padre e mandou-me ensinar latim, mas já então a minha paixão era música. Eu ainda queria que vê. S. Me ouvisse tocar trompa, que é o instrumento que mais tenho estudado. Se vê. S. Se demorara de fazer-me o favor, com muito gosto. Não poder um homem seguir no mundo a sua vocação, ainda assim não se pode queixar muito. O cultivo das letras latinas deve lhe proporcionar gozos, porque enfim, para quem possui instintos de arte, a leitura dos poetas já é um lenitivo contra as agruras da vida. O mestre Pertunhas fitou Henrique com olhos muito abertos. Os poetas? Os poetas latinos. Ora essa! Então parece-lhe que pode achar-se gosto em lê-los? Ai, meu caro senhor, eu por mim tenho-lhe uma vontade. O latim. A mais destemperada e desesperadora língua que se tem falado no mundo. Se é que se falou, acrescentou em voz baixa. Então duvida que se falasse latim? Perguntou Henrique, sorrindo. Eu duvido. Não sei como os homens se pudessem entender com aquela endiabrada contradança de palavras, com aquela desafinação que faz dar volta ao juízo de uma pessoa. Sabe o senhor o que é uma casa desarranjada, onde ninguém se lembra onde tem as suas coisas quando precisa delas e passa o tempo todo a procurá-las? Pois é o que é o latim. Abre a gente um livro e põe-se a traduzir e uai dizendo, as armas, o homem e eu, canto, de Troia, e primeiro, das praias. Quem percebe isto? Ora agora peguem nestas palavras e em outras, que eles punham às vezes em casa do diabo, e façam uma coisa que se entenda. É quase uma adivinha? Ora a Deus! E depois, continuou ele, entusiasmado com o riso de Henrique, supondo de aprovação, e depois as diferentes maneiras de chamar a um objeto. Isso também tem graça. Nós cá dizemos, por exemplo, reino e reinos e está acabado lá não senhor disse regnum e regna e regni e regno e regnis e até regnorum. Ora venham-me cá elogiar a tal língua. Henrique estava achando delicioso o ódio entranhado de mestre Bento Pertunhas à latinidade que ensinava com a proficiência, que o leitor pode imaginar, depois do que ouviu. Ai, meu caro senhor, continuou o atribulado magister, eu se me vejo um dia livre deste amaldiçoado latim, faço uma fogueira, na qual me hei de regalar de ver arder o Tito Livio e os Virgílios todos três. É de advertir que mestre Bento falava sempre no plural, ao referir-se a Virgílio. Quer me parecer que para este intérprete da literatura latina tinham de fato existido três Virgílios, provavelmente irmãos, e cada um autor de cada um dos três volumes da edição, que lhe servia de texto. Dizia Virgílio 1, 2 e 3, como quem se refere aos monarchas homônimos, que sucederam no mesmo reino. Não me salvo se morro mestre de latim, prosseguia ele. Afunda-me no inferno o trambolho da sintaxe. Ia continuar, quando toda a gente, que Henrique viu fora da porta, principiou em desordenadas a fama a entrar para a loja, que em breve não comportava mais ninguém. Aí vem o homem, senhor Pertunhas, aí vem. Graças a Deus, que aí vem, diziam todos a uma. O funcionário principiou a impacientar-se. Então. Então. Por onde há de ele entrar, fazem favor de me dizer? Saiam, saiam. Não ouvem. Então não fazem caso das minhas ordens? Deem lugar. Não veem que estão molestando este senhor? Cada um dos repreendidos nestes termos indignava-se, ao ver que os outros não obedeciam às ordens, mas, pela sua parte, não cediam um passo, como se lhe valesse algum especial privilégio. Saia você, mulher, dizia um. E você por que não sai? Olhe agora, a todos há de chegar a vez. Descanse. Se tiver carta lhe a darão. Lá por estar aqui não é que, pois então saia também. Ora essa, ó santinha, não empurre. Ó filho, quem é que lhe faz mal? Por onde é que se quer meter, homem de Deus? Eu não sou menos que os outros. Que quereis vós daqui, canalhada? Não bata, que ninguém lhe tocou, seu velhote. Espera que eu te falo. Estas e análogas vozes abafavam num rumor tumultuoso as agudas declamações do diretor do Correio, o qual obrigou Henrique a passar para dentro da teia, para se salvar das ondas populares. Henrique estava achando igualmente curiosa a indignação do homem e a alvoroçada ansiedade do povo. Há de fato poucas cenas tão animadas, como a da chegada do Correio e da distribuição das cartas em uma terra pequena. Durante a leitura dos sobrescriptos, feita em voz alta pelo empregado respectivo, um observador, que estude atento as impressões que essa leitura opera nos semblantes dos que ávidos a escutam, como que vê levantar-se uma ponta de cortina, corrida a ocultar-nos as cenas da comédia ou da tragédia da vida de cada um. Que hora de comoções aquela, em que se abrem as malas, onde vêm encerrados porventura os destinos de tantas pobres famílias? Quantas vezes verdadeira boceta de Pandora, donde se espalham as desgraças e os pesares? Nas grandes cidades dispersam-se estas comoções e passam-se no recato dos gabinetes de cada um. Lembrem-se, porém, das vezes, em que têm segurado com mão trêmula na correspondência, que o correio lhes traz no ansiar do coração com que lhe rasgam o selo nas lágrimas ou sorrisos com que lhe interrompem a leitura no irresistível movimento de desespero com que a amarrotam depois, ou nas expansões apaixonadas com que beijaram o nome que a subscreve. Lembrem-se disso, multipliquem depois esses afectos todos, despojem-os das reservas que a etiqueta impõe às classes mais civilizadas, façam-os manifestarem-se no mesmo momento e no mesmo lugar. E digam se concebem muitas outras cenas, em que mais sentimentos e paixões se agitem em luta travada. Chegou enfim o homem das cartas, e a custo conseguiu romper até ao mostrador, onde pousou a mala. O diretor, depois de tossir, de assoar-se, de suspirar e de limpar os óculos com umas delongas, que formavam com a ansiedade do povo um contraste desesperador, abriu fleugmaticamente o saco, extraiu um não muito volumoso maço de cartas, que despejou num cesto de vime, e tomou apontamentos. Era digno do pincel de um artista aquele grupo de fisionomias, que seguiam ávidas todos os movimentos de Mestre Bento. Olhos e bocas abertas, mãos juntas, pescoços estendidos, a cabeça inclinada para receber o menor som, tudo caracterizava profundamente a ansiedade que lhes dominava os ânimos. Mestre Bento Pertunhas achou a ocasião apropriada para dizer a Henrique: "Pois, senhor, eu nasci para artista. Quase sem mestre aprendi a tocar trompa e, não é por me gabar, mas preso-me de tocar com certo mimo e expressão." Henrique volveu o olhar para o auditório e fapeedou a consternação daquelas fisionomias. Resolveu valer-lhe. Tem a bondade de ver se há alguma carta para mim? Ah! Pois já as espera hoje? Não é provável, porém. Mestre Bento Pertunhas, em vista disto, começou em voz lenta e fanhosa a leitura dos sobrescriptos. Seguiu-se novo e não menos interessante espectáculo. A cada nome proferido, erguia-se quase sempre uma voz, às vezes um grito estendia-se por cima das cabeças um braço, e, podemos acrescentar ainda que se não visse, alvorotava-se um coração. Outros, os não nomeados ainda, olhavam com ansiedade para o maço, que diminuía, e cada vez mais se lhes assombrava o semblante. Luiz Escolastica, do lugar dos Cojos, lia Mestre Pertunhas. Sou eu, senhor, sou eu, ai, o meu rico homem, exclamou uma mulher Robin, apoderando-se avidamente da carta. Joana Pedrosa, de Cerzedo, continuava ele. Aqui estou, será do meu Antônio, senhor. Disse uma velha, pobremente vestida. Será do seu Antônio, será, respondeu o insensível funcionário, o que lhe posso dizer é que traz obreia preta. A mulher, que já tremia ao receber a carta, deixou-a cair, ouvindo aquelas sinistras palavras. Apanharam-lhe-a e ela, tomando-a, saiu da loja, a chorar lastimosamente. Se foi o filho que lhe morreu, não sei o que há de ser dela, disse um dos circunstantes. Coisas do mundo, respondeu outro. Estes comentários foram interrompidos pela continuação da leitura. João Carrasqueiro. Pronto, senhor, bradou um velho. A mesada, hein? Disse Bento Pertunhas, fitando-o por cima dos óculos. O rapaz não se esquece. Deus Nosso Senhor o ajude, que bem bom filho tem saído. Dona Magdalena Adelaide de, é a morgadinha, disseram há um tempo muitas vozes. Agradecido pela novidade era cá muito precisa a explicação, disse o Pertunhas, e passando a carta para uma mulher, que era encarregada de fazer a distribuição a quem a podia gratificar, acrescentou, leve-lhe a casa. E prosseguiu, Augusto Gabriel, é o mestre escola, ora fazem o favor de estar calados. Esta. Como ele vem por aqui? Pode ficar. Ainda que... Será melhor levar-lhe à casa, leve, leve também, João Cancela. É o João Herodes. Esse foi a Lisboa. Então, quando vier, que apareça. O tio Zé Preira ficou de receber as cartas. É compadre dele. Eu não quero saber de compadrices. O tio Zé Preira que se ocupe com o seu zabumba e deixe lá os outros. A leitura mais ou menos acompanhada destes diálogos prosseguiu, redobrando de momento para momento a ansiedade dos que iam ficando. Um fundo suspiro, unisono, melancólico, expressivo de desalento, seguiu-se à leitura do último nome e às poucas palavras, com que o funcionário fechou a tarefa. E acabou-se. Os que ainda estavam na loja saíram cabisbaixos, morosos e com tão má vontade, como se ainda tivessem esperança de comover a inexorável sorte. Henrique, ficando só com Bento Pertunhas, teve de lhe escutar ainda, por muito tempo, a narração dos seus passados triunfos artísticos, das suas amarguras presentes no magistério, e das suas esperanças em melhoramentos futuros. Entre as ambições mais inquietas do mestre, a de obter o lugar de recebedor de comarca, próximo a vagar por a morte iminente do respectivo empregado, figurava em primeira linha. Depois de várias tentativas, Henrique conseguiu deixar o seu interlocutor, e continuou o passeio que este episódio interrompera, tão satisfeito e distraído, que nem apreensões lhe causava a ideia de trazer as botas umedecidas pelas ervas do caminho, ideia que, em outra ocasião, bastaria para o fazer doente. Ladeava-lhe um campo, cingido de altas silvas, a procurar saída para a deveza, da qual um fundo valado separava, quando lhe pareceu ouvir um rumor de vozes, como de alguém, que conversasse perto dali. Parou a certificar-se. Não se enganara. Era do outro lado da sebe, e na deveza, para onde tentava passar, que se estava falando. Espreitou por entre as folhas do silvado que o encobria, e viu uma cena, que lhe moveu a curiosidade. Um grupo de crianças e de mulheres do povo escutavam em pleno ar e com religiosa atenção a leitura que uma senhora robe e elegante lhes fazia das cartas, que elas para esse fim lhe davam. A senhora estava montada, não como romântica amazona, em acaneia fogosa, mais modesta e simplesmente num digno exemplar daqueles pacíficos animais, a que Sterne não duvidou dedicar algumas palavras de simpatia nas suas páginas mais humorísticas, e que Pelletan incluiu entre os colaboradores da humanidade na grande obra do progresso, ou, deixando a perífrase, em uma possante e bem aparelhada jumenta. A rodas ouvintes encostavam-se com familiaridade às ancas e ao pescoço do imóvel quadrupede. A leitora segurava no colo a mais pequena e a mais nua das crianças do rancho. Lia com voz agradável e sonora e, graças à serenidade da manhã e ao sossego do lugar, ouviam-se distintas, à distância que ficava Henrique, as palavras, que ela pronunciava lentamente, como para as deixar penetrar bem na inteligência do auditório. Henrique reconheceu muita desta pobre gente, por a mesma que, momentos antes, vira na casa do correio. Mas as suas atenções voltaram-se com especialidade para a leitora. Era uma mulher muito nova ainda. Uma graciosa figura de mulher, suave, elegante, distinta, um desses tipos que insensivelmente desenha uma mão de artista, quando movida ao grado da livre fantasia à cor, essa cor inimitável, onde nunca dominam as rosas, mas que não é bem o desmaiado das pálidas, encarnação surpreendente, a que ainda não ouvi dar nome apropriado. Os cabelos em fartas tranças, em ondas naturais, não de todo pretos, porém, mais distintos ainda dos louros a estatura esbelta, sem ser alta, o corpo flexível, sem ser languido um vulto de fada, enfim, com a majestade, com a graça que deviam ter estas criações da poesia popular, se fosse certo tomarem a forma de virgens, para matar de amores. Não se concebe atenção tão distraída, que esta mulher não fixasse olhos, que se não voltassem para segui-la, depois de haver passado coração, que não se perturbasse na sua presença. Trajava um singelo vestido de xadrez branco e preto, adornado no colo e punhos apenas por colarinhos lisos. Descaía-lhe natural e elegantemente dos ombros um xale de casimira escura, sem lhe ocultar as belezas da airosa conformação um chapéu de palha de largas abas, cobrindo-lhe a cabeça, espalhava pelo rosto as meias tintas, tão favoráveis às belezas delicadas. Henrique compreendeu logo a significação da cena, a que, tão inesperadamente, viera assistir. Aquela mulher parara ali, para ler a essa gente pobre e ignorante, as cartas que haviam recebido do correio. Também era a caridade a ação, muito mais cumprida com o bom modo e com o carinho com que ela o fazia. Henrique aplicou a atenção. E por isso, minha mãe, lia ela, se Deus me ajudar, espero dentro em pouco ir a essa terra e darei remédio a tudo. E não me fale você mercê mais em vender o cordão e as arrecadas. diga ao senhorio que tenha paciência, que o satisfarei a tudo. Aqui a leitora parou para perguntar, então que história é esta das arrecadas, Ana? É, senhora, que o aluguer estava vencido, e não podia falar-me antes de se lembrar do seu filho. Ora, senhora, bem basta ao que, fez mal. Estar a afligiu com estas coisas. Ele que precisa de toda coragem. E continuou a ler a carta, no meio das lágrimas e das expansões de alegria da ouvinte, mais interessada nela. Acabando, deu um beijo na criança, que tinha ao colo, e estendeu a mão a receber a carta, que outra mulher do grupo lhe passou. Esta era menos de consolar. Não se falava ali senão de contratempos, de reveses e desesperanças. Mais do que uma vez teve de suspender a leitura, para mitigar a dor e enxugar as lágrimas, que ela estava produzindo na pobre mulher, a quem era dirigida. Após esta, ainda outra e outra uma do marido para mulher, outra de filho para mãe, outra de noivo para noiva. Foi com um riso nos lábios e inofensiva malícia nas inflexões da voz e no olhar, que ela decifrou os mal legíveis caracteres, com que em papel bordado, pintado e recortado, vinham expressos os mais arrebicados conceitos amorosos, que ainda dictou uma paixão. A noiva córava, sorria mais, no meio da sua modesta turbação, era evidente que estava exultando de júbilo. Com esta terminou a leitura. Henrique não resistiu a esboçar rapidamente o gracioso grupo na carteira, que trazia consigo. Não pôde, porém, deixar de dar-lhe um sabor de idade média, substituindo a jumenta por um palafrém de pura raça e dando à donzela, pelos trajes com que a desenhou, os ares de uma castelã rodeada dos seus vassalos. Não lhe bastou o natural do quadro, quis revestiu de um figurino de convenção. Perdoe-lhe a arte, que julgou servir. Depois de distribuir mais alguns beijos pelas crianças, a gentil rapariga passou a que tinha no colo para os braços da mãe e partiu rodeada de agradecimentos e bençãos, perdendo a Henrique de vista, por entre as árvores do caminho. Aquele tipo delicado de mulher, aquela singeleza do apurado gosto, em que não podiam enganar-se olhos conhecedores, como os dele, aquela preciosa pérola ali na aldeia, em uma terra para chegar a qual era necessário fazer uma comprida e laboriosa jornada. Donde viera ela e como? Que nuvem a trouxera? Que viração a transportara? Em tudo isto ficou a pensar Henrique, e quando se lembrou de que podia, para esclarecer-se, interrogar alguém do grupo, já não ia a tempo, tinham dispersado. Conseguiu finalmente passar para a devesa, e foi sentar-se no lugar, em que lhe aparecera a visão e aí se demorou algum tempo mais lembrando-se de que eram quase 11 horas, levantou-se para não faltar às promessas feitas à tia Doroteia, e que eram, a de visitar as senhoras do mosteiro e a de estar em casa pouco depois do meio-dia, para não transtornar a regularidade dos hábitos domésticos em Alvapenha. Pediu, pois, a uma criancinha que passava, que o guiasse à quinta do mosteiro, e aí chegou depois de um quarto de hora de caminho.